E agora vamos falar com ela, a nossa colaboradora, Meire Camilla. E o assunto de hoje é 10 gafes que você não pode cometer na entrevista de emprego. E para sabermos como evitar essas gafes, conversamos agora com ela, com a psicóloga e consultora de RH, Meire Camilla. Bom dia, Meire. Tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui. Aliás, hoje a gente vai falar aí de um assunto muito importante, algumas gafes que as pessoas cometem, né? Geralmente quando estão nervosas nas entrevistas de emprego, não é mesmo, Meire?
Ah, é verdade. Muitas vezes as pessoas não se preparam para fazer uma entrevista, né? Ou não se preparam adequadamente. E aí, nós, na verdade, nós somos analisados desde a hora que a gente chega no lugar até a hora que a gente sai. Então, assim, a entrevista, na verdade, ela começa antes de você entrar na salinha da entrevista, né?
Olha só, antes, Meire.
É, bem antes. Porque, assim que você chega, a pessoa já vai olhar a forma como você está vestido, como é que você está arrumado, se você é uma pessoa que está focada ou se você está lá, ouvindo música, viajando, entendeu? Né? Ou se você está lendo um livro, que tipo de livro você está lendo, né? Tudo isso é avaliado assim antes da entrevista,
Olha
né? Então,
só.
assim, eu acho que todo cuidado nesse momento é importante, né? Ainda mais se for importante o emprego, a vaga de emprego para você. Então, eu selecionei algumas dicas aqui para dar para o pessoal, né?
São
Então, a primeira
dez,
coisa.
são 10 dicas, Meire.
Isso, a primeira dica é assim, normalmente quando a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ou ela já está se desligando, ou ela ainda está, né, trabalhando, tal, e ela está insatisfeita talvez com o lugar, tal, e ela quer partir para uma outra experiência de trabalho. E aí a pessoa, o selecionador pergunta: por que que você está saindo desse emprego, tal? E às vezes a pessoa está chateada com o emprego atual e ela começa a falar mal da empresa onde ela está trabalhando ainda. Então ela fala mal do chefe, fala mal da empresa, mete o pau, né, aquela coisa, né? Fala
Entendi.
tudo que está de errado, aquela coisa toda. Ele se sente injustiçado, fala que está tudo errado. Aí
Solta os
fala, fala,
cachorros
fala, né?
ali, né,
Todo que é juiz, acaba com a empresa. E aí ele não percebe que ao desabafar a chateação dele, a sensação de injustiça, tudo isso que ele está sentindo naquele momento, o que acontece? O selecionador, ele entende, né, que essa pessoa é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que guarda mágoa, é uma pessoa que não compreende as lições que a vida está ensinando, né? E se essa pessoa hoje está falando mal dessa empresa que ele está trabalhando hoje, então provavelmente amanhã ele estaria falando mal dessa empresa, caso essa empresa o contratasse, entendeu? Então, assim, já é um ponto negativo. Então, evita falar mal da empresa. Por mais que você se sinta injustiçado, tenta olhar pelo lado positivo. Tenta falar: olha, eu acho que essa empresa foi bacana. Olha o lado positivo e fala o lado positivo. Acho que ela foi bacana porque me ensinou a ter um pouco mais de paciência, porque ela, às vezes o processo demorava um pouquinho, né? Então, assim, tenta falar de uma forma um pouco mais positiva. E não falar mal do chefe ou falar simplesmente mal da empresa, que isso não ajuda. O
Ou
segundo
seja, isso
ponto,
daí já é a primeira gafe, então, Meire.
isso, a primeira gafe, você fica desabafando, né? A segunda gafe é deixar os iPods ligados, né? Então, às vezes, a pessoa chega para a entrevista, como ele está nervoso e quer relaxar, o que ele faz? Ele bota o fone de ouvido, põe uma música e fica lá ouvindo a música durante o momento lá da espera, né? Ele está esperando ser chamado. Só que quando ele entra, ele continua lá com aquele fone de ouvido, coloca o celular em cima da mesa, né, de entrevista. Para quê? Para ficar olhando se vem torpedo. Às vezes até
Nossa.
fala: ah, espera um pouquinho, atende o telefone, ou fica mandando mensagenzinha de celular. Isso mostra que a pessoa não está focada.
De forma
Ela
alguma.
é uma pessoa que não tem foco. Então, isso também é um ponto negativo para o entrevistado. Então, a partir do momento que você chegou lá na empresa, coloca lá no silencioso, tal, evita ficar falando no telefone. E quando entrou lá na salinha de entrevista, já desliga o celular, esquece que aquilo existe e não pega naquilo. Põe na bolsa, põe no bolso, não deixa à mostra, né? Então, isso mostra que você está privilegiando aquele momento com o entrevistador, né?
Exatamente.
É. O terceiro ponto é fazer comentários sem pensar, né? Então, às vezes a pessoa quer ficar à vontade e ela confunde a entrevista com o bate-papo. Então, ela começa a falar, por exemplo, coisas assim, sem pensar mesmo, né? Do tipo, ai, olha, sabe que eu odeio acordar cedo. Nossa, eu acordo tão mal-humorado. Olha, ou então fala, eu odeio ler, não gosto de ler. E aquele trabalho é necessário, né?
A leitura, né?
A leitura, amiga? Isso. É. Ou então ela fala assim, olha, eu vim pra cá e eu fingi que eu tava doente pra poder vir fazer essa entrevista. Né? Quer dizer, ela já mostra que ele tem comportamentos inadequados, demente e tudo mais, durante a entrevista. Então ele mesmo já vai dando um tiro no pé, né? Entendeu? Então você fala assim, ah, eu faço qualquer coisa para conseguir esse emprego, mesmo que seja uma coisa que não seja tão legal, né? Então, assim, mostra ali uma deficiência de caráter e tal. Isso é importante a gente pensar antes de falar, né? Eu sei que o nervosismo às vezes é grande, mas é importante a gente parar para pensar o que está saindo da nossa boca naquele momento, né? Porque é um momento muito curto, é um tempo pequeno que a gente tem com o entrevistador e a gente só tem aquele momento para causar uma boa impressão, né? A quarta dica é não saber absolutamente nada sobre a empresa contratante. E isso é bem comum, sabe, Gustavo? A pessoa vai para a entrevista e ela nem tem assim, a curiosidade de entrar no site da empresa para saber o que essa empresa faz, qual é o mercado que ela atua, que tipo de conhecimento essa pessoa tem que ter. Então, ela nem se prepara para ser o candidato adequado, né? Então, assim, se você estuda um pouco a empresa antes de ir para lá, você já entende um pouquinho da cultura organizacional. Exatamente. Dessa empresa, sabe mais ou menos com o que ela trabalha, começa a fazer uma autoavaliação do que você pode contribuir realmente com essa empresa. Então, às vezes, a pessoa chega lá, quando ela não sabe absolutamente nada, é aquela sensação que você fala, nossa, essa pessoa não sabe nem o que está fazendo aqui. Veio aqui para quê? Ela veio atrás de uma vaga de emprego porque ela está querendo dinheiro, ela não está querendo trabalhar.
Ou seja, então, não está querendo,
mostra,
né?
Ela,
um crescimento,
que ela,
né, Meire?
Oi?
Não está querendo um crescimento, né? Ela está ali justamente por uma coisa, por exemplo, para ela ocupar ter uma ocupação apenas,
isso,
não é mesmo?
É, ela só quer salário, né, Gustavo? Ela, na verdade, ela só quer salário.
É verdade.
É o tipo de gente que fala assim, ah, eu quero qualquer coisa. Pra quê? Porque eu preciso pagar minhas contas.
É
o tipo de gente que vai responder, vai ter esse tipo de resposta, né? Então, é gente que não faz plano de carreira, é gente que não sabe o que é da vida. É o tipo de gente que também se desmotiva muito fácil. Porque, como eu falei, o dinheiro está entre os mais baixos índices de motivação. Então, logo, essa pessoa, quando ela pega um serviço que ela começa a achar que é muito chato, rapidamente ela vai ficar desanimada e vai começar a falar mal da empresa e do trabalho também. Né? Então, ela vai ser mais uma laranja podre do que outra coisa, né? A quinta dica, então só para fechar esse item,
certo.
O importante é que você saiba qual é a empresa que você quer trabalhar. Se ainda for sigilo, pergunta qual é a área, que mercado ela trabalha, sabe? Tenta se informar um pouco mais para que você se adeque um pouco melhor na hora da entrevista, né? A quinta dica, então, vamos lá, é chegar atrasado. Né? Então, nunca chegue atrasado numa entrevista. Chega antes, mas não chegue atrasado. É, você chegando antes, você pode dar uma voltinha lá no quarteirão, alguma coisa assim, mas chegar atrasado pega muito mal. Ou então, isso acontece bastante também, a pessoa não ligar para avisar que não vai, por exemplo. Às vezes, realmente, acontece algum problema.
Algum imprevisto, né, Miriam?
Pode acontecer. Nossa vida é, a gente não tem controle sobre tudo. Mas, assim, se por acaso você estiver no trânsito e aconteceu um acidente, alguma coisa, que isso também pode acontecer, liga antes e fala, olha, eu estou aqui, vou chegar, mas vou chegar um pouquinho atrasado. Você libera aquela pessoa para fazer alguma coisa durante aquele período, você não segura o entrevistador. E ele compreende, né, ele sabe que a nossa vida é assim, e tudo bem, mas evita chegar atrasado. Às vezes, chegando atrasado, você já mostra o quê? Que você é desleixado com o horário, que não tem, às vezes, tanto interesse, que você não tem uma capacidade de fazer um planejamento, não sabe calcular rota, trajeto, tempo, sabe? Para chegar à empresa. né? Então, ou então que falta comprometimento e responsabilidade com relação à outra pessoa com quem você marcou a entrevista, né? Então, assim, todas essas ações, por exemplo, ligar antes, se por acaso realmente o atraso for inevitável, liga e fala, olha, eu vou chegar um pouquinho atrasado, uns 15 minutos atrasado, né? Mas pelo menos você está ligando e dando uma satisfação, né? Mostrando que você tem um interesse. Tá? A sexta dica que não pode fazer é mostrar pouca energia na hora da entrevista. Às vezes a pessoa, por nervosismo, ela fica muito tensa, ela fica muito dura, né? Então, quando ela entra, ela fica tão contida nos movimentos, né, que ela não mostra a vontade de trabalhar. E quando a gente fala em comunicação, apenas 7% da nossa comunicação são palavras. A grande parte da nossa comunicação está no gestual, está na expressão corporal e facial, que vão somar 55% da comunicação. E o tom de voz vai ficar em 38%. E aí a pessoa, às vezes, muito tensa, muito dura, vai entrar com o mesmo tom de voz e vai ficar dura, que nem um boneco na frente da pessoa. Nossa. E ela vai se respaldar apenas nos 7% que ela vai ter, que são as palavras. Então ela vai mostrar pouca energia, ela não vai ter o brilho nos olhos para poder mostrar o quanto que ela está interessada naquela vaga, o corpo vai ficar parado, né, não vai se movimentar, o tom de voz dela também não vai acompanhar. E quando você não tem uma coerência entre aquilo que você mostra no seu corpo e aquilo que você realmente está falando, fica uma coisa meio falsa, né? Então é importante que a gente treine antes de ir para a entrevista. Treina a responder alguma coisa, treina na frente do espelho, observa como é que você está sentado, como é que você está falando, se os seus olhos estão correspondendo, se a sua expressão facial também está correspondendo àquilo que você está falando, né? Então é importante treinar antes. A entrevista não é uma situação normal que a gente faz todos os dias. Então é natural que a gente fique nervoso. Certo. Então, uma vez que não é natural uma situação como essa, treina antes, né? Não tem problema nenhum. Nunca acho que você vai ser bom só de pensar que você vai ser bom, tem que treinar. A sétima dica é não manter o contato visual com o entrevistador. Então, assim, às vezes a pessoa fica com vergonha e fica olhando para o chão ou fica olhando para a mesa, né? É ruim. Por quê?
Ou seja, evita o olhar direto, é isso, né,
Miriam? Isso. E na nossa cultura, né, Gustavo, não olhar nos olhos pode indicar uma falta de sinceridade, pode mostrar uma falta de confiança, né, pode mostrar que a pessoa está mentindo. Então, assim, o importante é que o nosso olhar nos ajude nessa hora da entrevista. O olhar, ele mostra a nossa sinceridade, ele mostra o quanto que você tem vontade de fazer as coisas. Então, assim, não tenha medo de fazer isso. Então, confia na sua vontade de trabalhar, tal, seja bastante espontâneo e tenta realmente manter esse contato visual com o entrevistador. Até porque se você for aceito mesmo nessa empresa, você vai ter que conversar mesmo, você vai encontrar com essa pessoa. Então já começa a tratar essa pessoa como um conhecido e tal, né? Não tenha medo de olhar nos olhos. Isso vale não só para entrevista, viu? Mas acho que para qualquer outro tipo de atuação, é importante a gente manter o contato visual, não ter receio de olhar nos olhos das pessoas, né? Bom, a oitava dica aqui seria evitar falar problemas pessoais. Então, às vezes, né, Gustavo, a pessoa vai para a entrevista, ela já está tão chateada com a vida, tão engostosa, ela já passou por tantas entrevistas, e ela já deve estar desesperada, aflita. Então, quando o entrevistador começa a conversar com ela, aí começa a sessão de desabafo, aí ela começa a falar que ela tem problemas financeiros em casa, que ela não está conseguindo pagar as contas, que ela está endividada, né? Então ela começa a trazer problemas da casa dela e tratar isso na entrevista, porque ela está confunde a entrevista com uma terapia, entendeu?
Exatamente, né? Não sabe se é entrevista ou terapia, né? Vê ali o entrevistador como psicólogo, né?
Exato, e isso é muito negativo. Por quê? Porque se a pessoa não consegue fazer esse discernimento e entender que a vida profissional é uma coisa e a vida pessoal é outra, o que vai acontecer? Qual é a imagem que ele vai passar para o entrevistador? que essa pessoa não sabe mesmo separar nada. Então, o entrevistador já imagina, puxa, vou contratar essa pessoa, e ela vai parar várias vezes no meio do expediente para ficar falando do problema que ela tem aqui com a mãe, com a irmã, com o filho, com a vizinha, entendeu? É, então, é o tipo de gente que não tem noção, né? Então, ele vai parar durante vários momentos do dia para ficar falando sobre coisas pessoais. Então, isso pega muito, muito mal, assim, no momento da entrevista, tá? Então, toma bastante cuidado, mesmo que o entrevistador pergunte algumas coisas pessoais, responda pontualmente, responda só aquilo, mas não estica o assunto, entendeu? Ele não tem nada que ver com seus problemas pessoais, com as suas dívidas e tal, né? Porque às vezes a pessoa pensa que vai deixar o entrevistador com dó e começa a falar dos problemas que ele tem, porque ele está desesperado que ele precisa de dinheiro, né? Mas o entrevistador não tem nada a ver com aquilo, né? A dívida é da pessoa, né?
Tá,
e
certo.
Ele não pode também ser contratado só por conta da necessidade dele de dinheiro, né?
Uhum.
Ele tem que ser contratado pela competência. Então, vamos focar nisso, né? A nona dica é ter uma falta de visão de futuro, sabe? Às vezes a pessoa vai para a empresa. Hoje, gestão de carreira, ela está muito mais na mão do funcionário do que na mão da empresa. Então, é esperado que os funcionários hoje tenham uma consciência maior sobre o que eles querem da própria vida profissional. Então, é importante que o funcionário tenha pensado nisso previamente, ou seja, qual é o papel que essa empresa vai fazer na tua vida? Né? Quais são as experiências que você vai adquirir nessa empresa e que vai ser importante para a tua carreira profissional? Então, saber responder esse tipo de pergunta é válido, né? É esperado que você saiba o que você quer da sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É legal que você tenha a consciência de saber que hoje a nossa relação com a empresa é uma relação de troca. A empresa, ela dá uma condição melhor hoje para o funcionário, mas em contrapartida ela vai exigir um pouco mais do funcionário. O funcionário, por sua vez, tem uma liberdade muito maior de escolher um emprego. Às vezes um funcionário que é muito bom, que tem muitas habilidades, ele é disputado a tapas, né, pelo mercado de trabalho. Então, tem algumas áreas que são extremamente concorridas, que é a área de TI, por exemplo, onde faltam profissionais capacitados, né? Então, assim, disputa-se esse tipo de profissional de uma forma muito agressiva até, né, no mercado. Então, esses profissionais são desejados, né, pelas empresas, eles têm essa liberdade de sair de um emprego e ir para outro, né, porque eles estão levando o grande potencial deles, que é a inteligência deles, né, é o capital intelectual que ele tem, né? Então, hoje o funcionário tem essa liberdade maior, né? Então, a empresa entende que é uma relação de troca. Se ele não tratar também muito bem esse funcionário vai embora, né? Então, assim, ter essa consciência do que você pode agregar para a empresa e, em contrapartida, o que essa empresa pode oferecer para você em termos de experiência para te tornar um melhor profissional, é importante saber falar isso durante a entrevista, né? E o último ponto seria, assim, realmente não se preparar, né, para entrevista, para algumas perguntas que são meio que chavões, assim, das entrevistas, né? Que é o, por exemplo, eu acho que a gente tem que sair preparado para responder perguntas do tipo, qual é o seu ponto positivo, quais são os pontos que você precisa melhorar, por exemplo. Eu acho que é um tipo de pergunta que toda entrevista vai ter, né? E aí você fala das suas qualidades, e quando você for falar das coisas que você ainda precisa desenvolver, seja bem franco, né? E assim, uma dica que eu dou, por exemplo, às vezes você tem um inglês muito ruim, né, e a empresa está precisando de um inglês um pouquinho melhor, você fala assim, olha, o meu inglês tem um nível intermediário para conversação, mas eu já estou praticando com um professor particular, ou eu já estou fazendo um curso de inglês numa escola, quer dizer, você mostra que você tem a deficiência, mas você mostra que ele já está fazendo alguma coisa para suprir aquela deficiência. Isso é bacana, porque mostra que você tem iniciativa, que você não é uma pessoa que simplesmente reclama e fica por ali mesmo, né? E hoje as empresas buscam essas pessoas proativas, né? Que tem um problema, mas já saem correndo para resolver, né? Coisas importantes, né, que a gente precisa pensar justamente é por que você está saindo, né, da sua empresa, o que você deseja para o seu futuro, essas coisas assim que são meio que básicas assim nas entrevistas de emprego, né?
Sim.
Isso. E assim, você só tem aquele momento, né, para passar sua boa imagem. Eu acho que vale a pena realmente treinar como se fosse um teatrinho antes de você ir para a entrevista. Porque aí as palavras vão surgir de uma forma mais fácil na sua cabeça, né?
Com naturalidade também, né, Miriam?
Isso. Então, como é um assunto que você não está acostumado a falar todos os dias, então acho que é bacana treinar um pouquinho, né? E aí estão as 10 dicas aqui para a gente não dar gafe, né?
Tá certo. E 10 dicas sensacionais, úteis, né? E agora todo mundo aqui está ouvindo o nosso programa aí com essas 10 dicas que a Meire passou, agora não tem como, né, cometer mais gafe, né? Tem que ir agora preparado, né, Meire?
Com certeza, viu? Agora tem que conquistar a vaga.
Com certeza. Ô, Meire, nosso muito obrigado pela sua participação mais uma vez com um assunto interessantíssimo, que é a respeito das gafes, né, que todo mundo aí comete diante de tanto nervosismo, né, na hora da entrevista, e sem querer a gente nem percebe que a gente acaba cometendo todas essas gafes. Então tá aí, então, né, um grande roteiro para ninguém cometer mais essas gafes e com certeza garantir a tão sonhada vaga.
Isso.
Ô, Meire, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, tá bom?
Até a próxima, obrigado, Gustavo.
Foi um grande prazer, que agradeço. Obrigado, Meire. Tchau, tchau.
Tchau.